ficasse olhando pra cara da professora da forma que eles gostariam, e a imaginação ia longe, sabe? Então eu tive muito problema de aprendizado por causa disso.
Amarelocas de plantão, tudo bem com vocês? O meu nome é Thalita Lefera, aqui do Yellowcast, tá começando mais um episódio. Hoje, episódio de número 101. E por que que eu sei esse número? Porque semana passada foi episódio número 100, obviamente. Estou muito feliz em completar mais de 100 episódios aqui no Yellowcast. Já não tem voz, já não tem cabeça, já não tô com saúde, mas é isso aí, né, gente? A gente tá aqui firme e forte fazendo o negócio de criar conteúdo. Porque o que que eu posso fazer se vocês gostam dessa loucura, não é verdade? Inclusive, hoje temos convidados aqui neste programinha que foi extremamente responsável por um grande momento, eu acho, do Yellowcast de número 100. Ao decorrer do episódio, quando eu for apresentar, na verdade, esse convidado, eu vou contextualizar para vocês entenderem quem que é esse ser maravilhoso, mas já adianto já, Ivan, eu te amo, tá? Muito obrigado, você deixou minha semana, assim, bem melhor, porque eu estava chateada, estava muito triste semana passada, e de repente você abraçou a nossa causa do episódio número 100. Então, quero já começar apresentando este novo convidado, senhor Ivan Carvalho, muito bem-vindo ao seu primeiro Yellowcast, seu primeiro podcast. Então é isso mesmo, a gente tá te desvirginando, é isso.
Meu Deus.
Opa, pode entrar?
Claro, vontade.
Tem café aí?
Tem café, tem pão de queijo, tem conta pra pagar, você fica à vontade, você pode escolher.
Não, fico muito feliz pelo convite, um pouco surpreso ainda. O coração tá até palpitando aqui, que eu já não sei nem o que eu vou falar agora, mas assim, que bom que vocês gostaram do desenho.
Porra. Gente, deixa eu contextualizar um pouco só já, né, pra explicar a situação. A gente lançou um desafio, Massai, como é que surgiu isso, cara? Eu não tenho ideia. Inclusive, bem-vindo, Leandro Massaizinho, 2 podcasts seguidos, daqui a pouco Pop Time Música.
A próxima eu peço música.
Peço músicas.
Eu não lembro, real.
Eu também.
Eu acho que a gente tava falando alguma coisa sobre corrida Naruto. Isso é coisa do Felipe, velho.
Isso é coisa do Felipe.
Eu só trabalho aqui, sabe?
É verdade. É verdade. Eu não entendi. Eu acho que a gente começou a zoar porque você falou que você tava fazendo, correndo todo dia. E aí o Felipe falou que queria. Você tinha que correr com o braço pra trás. E aí a gente começou a colocar um tanto de camada em cima disso. De doideira.
Correi com a caneta da Wacom na boca.
Na boca.
Soltando um arco-íris. Não foi assim?
Era, velho. Era assim, cara. O Ivan, ele captou a essência da loucura do Rivotril Ritalina, cara. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser conferir essa ilustração, que ficou incrível, Mani. Muito, muito obrigada. E agora os meninos vão me dar licença, porque eu vou estender esse tapete vermelho, maravilhosa, para essa mulher. Ai, ai, ai. Bi, bem-vinda novamente ao Yellowcast, sua linda.
Obrigada, obrigada pelo convite. Agora que nós somos amigas da Wacom Takeover,
nós,
né,
somos.
Mais uma coisa em comum.
Olha aí, tá vendo? A não ser de ficar fazendo as loucuras todas, mais um laço que vai linkar a gente. Bi, inclusive, e aí, como é que foi essa experiência pra você do Wacom Takeover? Curtiu?
Menina, foi muito bom. Foi um pouco nervosa, né? Porque, pô, é um monte de gente que não me conhece, eu não conheço. É uma coisa meio tipo, faça o que você quiser, mas se aí você fica livre demais, você não sabe se você tá fazendo certo, né? Mas acho que deu tudo certo no final.
Pô, eu tava vendo ali os comentários e tudo. Parabéns, eu vi que a galera curtiu demais, mas você também,
galera,
né?
Adorou, né?
Pô, mas esse talento de mulher também, você tá pensando o quê? Quem é que não vai gostar? O pessoal não é louco,
obrigada,
de gostar.
Imagina, eu me baseei muito no seu, viu? Eu assisti também o seu. Eu falei, Thalita fez isso, legal. Deu pra dar uma situada.
Pois é, eu tentei colocar, como o meu projeto já era todo em inglês, eu não trabalhei tanto na legenda, não. Eu fui no português mesmo, porque poderia ser também português. Eu falei, cara, eu vou fazer pra galera BR mesmo. E também eu não tava à vontade de falar as loucuras que eu tava fazendo em inglês. Então, assim, né?
Nossa.
Como falar em inglês que os meus dois projetos fantasia era cachaça, e um chamava hangover, né, ressaca, e o outro chamava dor de cabeça. Então,
cachaça.
Cachaça. E, gente, teríamos um convidado aqui que provavelmente está dormindo, Mas quem sabe ao longo do episódio ele pode entrar. Fica aí a surpresa. E não é o Vini, já posso adiantar. Porque o Vini que é desse. Mas antes da gente ir pros recadinhos, pro podcast, vamos aos recadinhos rapidinhos e já já a gente volta. Mareloca, tudo bem com vocês? Vamos aos recadinhos dessa semana, jogo rápido para você que está escutando este podcast na terça-feira, dia 31 de março, fazendo hoje 8 anos que estamos nesse mês de março, não estou entendendo o que está acontecendo, mas a primeira coisa que eu quero desejar é saúde para todos vocês, que vocês estejam bem, estejam tranquilos na medida do possível, que seus familiares também estejam protegidos, estejam seguros, é um momento muito delicado, não preciso nem reforçar, eu acho o fato para fique em casa, mas reforçando, já fique em casa. Só saia em casos de extrema urgência, supermercado, farmácia. Evita sair de casa se você conseguir. Se o seu trabalho, infelizmente, não te possibilita para que você trabalhe de casa, tenta alternar dias, conversa com seu chefe. Acima de tudo, se cuida, lava a mão, água e sabão, álcool em gel, beba muito líquido, se alimente direitinho, não fique até tarde no computador, mesmo fazendo home office. Home office não quer dizer você trabalhar mais, quer dizer você tentar trabalhar na sua casa e juntar isso com qualidade, tá? Fica aí a dica. Quero aproveitar para contar para vocês também que nesse momento do coronga aí, pegando a gente de surpresa, sem saber o que a gente vai passar nos próximos meses, a gente fez uma promoção aqui na Amarelo. A gente, na verdade, estendeu uma promoção aqui na Amarelo, que é a promoção com 50% de desconto no curso do Massaizinho de Design de Estampa, que você aprende princípios básicos da ilustração, esboço, line art, conceito, finalização. É aplicado para criação de estampa, mas você pode aplicar para qualquer tipo de ilustração, tá? Pôster, rótulo de cerveja, enfim. O curso está bem legal, são 4 módulos, vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem, beleza? E também falar que a gente está com um desconto na Mega Yellow Box, que é para estruturação de vidas de freelancers, vamos dizer assim. Lá vocês encontram mocap variados, desde identidade visual, cerveja, café, enfim, tem uma variedade bem legais de mocaps lá para vocês trabalharem, um contrato de prestação de serviço, material de estudo, marca animada, passou uma moto aqui, marca animada, tudo que vocês precisam nesse primeiro momento para te dar um norte, talvez, aí na sua jornada de freelancer, tá bom? De R$ 24,90, nesse momento complicado que a gente está passando, tá apenas R$ 9,90, que é para ajudar vocês a se estruturarem nesse novo momento que vai vir e, obviamente, também manter a Amarelo ativa nesse período para que a gente não pare de criar conteúdos para vocês. Então, de R$ 24,90, a Mega Yellow Box está por R$ 9,90. A gente não está colocando limite, tá? Então, a gente quer realmente deixar isso mais acessível possível para todos os profissionais criativos. Então, vou deixar o link aqui embaixo também, ou é só você entrar lá no site da amarelocriativo.com.br que todas as informações vão estar lá para vocês, tá bom? No mais, eu espero que vocês curtam esse podcast. Reforço o fato, fiquem em casa, se possível. Continua seguindo aqui a gente nas redes sociais, continua seguindo a gente aqui no Yellowcast, no Mastem Online, que é o outro podcast da Amarelo Criativo, e nos YouTubes com os videozinhos que eu tô fazendo lá pra vocês, tá bom? A gente se vê na semana que vem, separa essa água, seu quick, seu álcool em gel e vem com a gente pra mais um Yellowcast. Pessoas lindos, ilustradores, vocês, ilustradores deste Brasil, estamos passando por este momento, né, um pouco delicado, várias coisas acontecendo, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo muito bem, tem 8 meses que a gente está em março, 2020 está aí completando 3 anos, e
verdade.
Queria dar um parabéns para esse 2020, que olha, dá tempo ainda do ET chegar, gente, e dar um negócio, destruir tudo, entendeu? Aquele mundo lá, aquele filme Guerra dos Mundos. Mas vamos tentar aliviar um pouco, não vamos tentar focar tanto nisso, porque o que eu quero conversar hoje com vocês aqui é sobre ilustração para aliviar a tensão. Eu quero que vocês me contem, quero começar pelo senhor Leandro Massaizinho. Massaizinho, ilustração começou para você como um hobby e foi se tornando algo profissional? Ou você já, os dois pés na porta e tudo. Inclusive, eu quero que todos me respondam isso, pra eu entender melhor como que tá funcionando esse Paranauê.
Como eu comecei, literalmente, de criança, assim, colorindo na sala, deitado no no tapete, essas coisas de criança mesmo. Então, tipo, era um hobby, era um passatempo. Eu lembro que eu ficava, tipo, muito tempo desenhando, fazendo uns quadrinhos num caderninho que eu tinha. Então, começou, assim, embrionário mesmo, começou como um hobby. Na época de escola, eu, como você bem sabe, eu tenho sérios problemas de atenção. Então, na época da escola, eu só conseguia prestar atenção no que estava sendo falado se eu ficasse desenhando, o que não era muito bem entendido ou bem visto pelos professores. Se eu parasse e ficasse olhando para a professora, acho que eu falei disso recentemente aqui. Se eu ficasse olhando para a cara da professora da forma que eles gostariam, a imaginação ia longe, sabe? Então, eu tive muito problema de aprendizado por causa disso, porque não era muito bem visto, né, de ficar desenhando, mas eu gostava de ficar passando esse tempo imaginando as bobagens, caricaturando. Olha aí!
Olha aí!
Caricaturando os colegas. Ah, cadê o Felipe? Ai, quem esperou esse dia finalmente chegou. Mas era isso, eu ficava desenhando as carrancas, imitando os professores, essas bobagens assim, sabe? Acho que lá pros 14, 15 anos que eu comecei a imaginar que eu poderia ganhar dinheiro, e mirar nisso e tentar ir adiante, mas não tinha muita noção também não.
Entendi. Sabe uma coisa muito doida isso que você falou de desenhar na sala? Eu acho que a maioria aqui, se vocês me corrigem, meninos, se eu estiver errado, mas não vou colocar a palavra na boca de vocês. Mas tipo, eu também tinha muito isso. Eu não conseguia prestar atenção na aula. Esses dias eu tava pensando que eu decorava as fórmulas matemáticas, não porque eu decorava a fórmula, mas porque eu decorava o desenho da fórmula. Sabe como? Tipo assim, eu fazia um desenho que a fórmula virava um outra coisa. E aí eu guardava esse outro coisa, assim.
Acho que é um tipo de neurolinguística, né? Você vai usar outros formatos pra poder decorar e aprender, né?
Pois é. Mas não vou falar que eu guardei, assim, que eu sei até hoje, mas eu passei de ano.
Na
época funcionou pro propósito. Mas a gente fez um podcast aqui com o Dequinha e foi muito legal porque ele passa a mesma coisa. O Dequinha é um tatuador. Quem quiser escutar esse podcast, escuta, que ficou muito legal, porque a gente falou dos ilustradores que se tornam tatuadores, sacou? Vou deixar aqui embaixo pra quem
muito
quiser.
Legal mesmo.
Pô, cara, ele. E o Dequinha também, gente, ele é incrível, assim, ele é fã do Tolkien e tal. E aí o Dequinha tava contando que nas aulas de biologia ele desenhava os bichos, sabe? Desenhava as células. E isso foi muito foda, porque é aplicar essa facilidade que ele tem pra adequar o estudo do jeito que ele vai absorver a mensagem, né? E isso não rola muito. Todo mundo pensa que a gente tá desenhando, a gente tá vagabundando, sei lá como que é. E você, Bi, me conta, como que foi isso pra você?
Nossa, eu tava tentando lembrar, sabia? Enquanto o Masai falava, eu acho que assim, eu fui muito influenciada por desenhos, né? Por animações que passavam na TV e por livros, assim. Minha avó e minha mãe sempre me deram muitos livros. E aí eu comecei desenhando como diversão mesmo, assim, desde criança, né?
Uhum.
Mas eu também desenhei, desenhava nas apostilas, desenhava nos os amiguinhos, né? Uma coisa que eu lembrei é que eu desenhava muito, eu sempre fui muito observadora, assim, desde de criança. E eu comecei a ver que eu conseguia copiar melhor os desenhos do que os meus amiguinhos. Então teve uma coisa de competitividade, assim, desde o começo, sabe? Acho que eu consigo fazer isso aqui, vai, tá ficando bom, não sei o quê. E daí, talvez por isso eu tenha continuado a desenhar, sabe? É uma coisa que eu já gostava, aí eu fui vendo que eu era boa nisso, ou pelo menos melhor que as pessoas que estavam à minha volta.
Aham.
Uhum. E aí eu continuei. E aí, por ter continuado, eu fui melhorando também, né? Ao longo do tempo.
Que legal, velho. Que legal. É uma coisa, né? Parece que é um padrão a gente desenhar os amigos quando a gente estava na escola. Nos modelos vivos do lado, né? Tipo, é a única coisa que sobrava pra desenhar. Ou se você desenhasse o professor pegasse, aí ia suspenso. Então, tipo...
Eu desenhava, às vezes, o professor no quadro, sabe? Tipo, ridicularizava, assim, deixava lá. E via de regra, o professor entrava, ia falar com a classe e não olhava pra trás.
Uhum.
Então, todo mundo costumava rir do professor e ele não entendia por quê. E aí apagava, assim, bravo, né? Quem fez isso aqui? Todo mundo caladinho, cúmplice, né? E seguia o rolê, né?
Ai, cara, e esse bullying?
Eu não tinha coragem, não. Eu só desenhava, tipo assim, eu aprendi a desenhar o Garfield. Aí eu desenhava ele sempre, sabe? Assim,
super!
Eu, tipo, olha como eu sei desenhar. E aí eu desenhava
o sim.
usava o Mickey, sabe? Tipo, coisas que
especializava
eu...
naquilo.
Especializava e aprendia a desenhar alguma coisa específica.
Nossa, super. Desenhos casuais. Eu aprendi a desenhar o Odd do Garfield. Do Garfield, né? Eu, tipo assim, eu super aprendi a desenhar ele porque eu era... Na época que eu desenhava mais, assim, enfim, depois eu conto essa história pra vocês. Eu gostava, eu tinha muito isso também que você falou, Bi. Eu copiava muito bem, tipo, eu comprava as revistinhas de anime e, cara, separava uma garrafa de Coca-Cola 2 litros, uns traquinas da vida e, ó, ficava desenhando Goku, Sailor Moon, como é que é? Sakura. Hã?
Maravilhoso. Aquinos e refrigerantes. Pô! Maravilhoso.
Não, eu chegava, ganhava constipação intestinal, mas tudo em prol do desenho, né?
Acho que essas revistinhas, elas foram muito base, assim, pra muita gente da nossa geração, né?
Nossa!
Da Jovem, Heróis da TV, Como Desenhar Mangá.
Nossa, Como Desenhar Mangá. Essa aí, ela é clássica. Mas
adorava.
E você, Ivan, como é que foi isso pra você? Você também começou no mesmo rolê? Ou você já, tipo assim, você falou assim, não, você não era ilustrador? Como é que foi a sua trajetória?
Não foi muito diferente do que foi com o Masai. Eu também desenhava desde pequenininho. Sempre chegava uma tia, uma prima, alguma coisa, perguntava, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, desenhista. Mas chegou num ponto da minha vida, assim, exatamente, o tempo todo... Na vida acadêmica, né, na sala de aula, estava sempre desenhando também. Eu era mais conhecido como o desenhista da sala, do que o falador, porque eu não falava. Todo mundo reclamava disso, que o menino era quieto ali, mas só desenhava, não falava. Mas, enfim, quando eu cheguei na fase adulta, eu meio que tinha deixado esse negócio de desenhar de lado.
Uhum.
Eu trabalhava com uma coisa totalmente diferente, estava fazendo uma faculdade totalmente diferente do habitual, do que... normalmente me levaria para o campo criativo. Aí eu conheci um primo de um amigo meu que ele me mostrou, ele é designer, né, até hoje, e eu nem sabia que existia essa profissão.
Uhum.
Ele foi me explicando, eu falei assim, nossa, cara, que incrível. Aí eu fui demitido do meu emprego que eu tinha na época, mudei de cidade, falei assim, quer saber, eu vou ser designer. Aí quando eu comecei a entrar, né, no curso e tal, eu vi assim, cara, eu quero fazer alguma coisa ligada com desenho, porque era o que eu sabia fazer.
Uhum.
Então eu achei que eu podia me destacar no mercado por causa disso. Mas aí, pelo menos no início, eu achei que eu já tava sentindo que o desenho era uma coisa muito avançada pra mim. Eu acho que eu tinha que aprender muitas outras coisas primeiro antes de voltar pra ilustração. Uhum. Entendeu? Aí, então eu trabalhei como design mesmo, foi com 6 anos. E aí eu entrei no ramo da ilustração agora recentemente. Então, agora com mais conhecimento, graças ao que eu aprendi durante todos esses anos, eu comecei a ter uma noção melhor de processo, de ter paciência para ver as coisas que não dão certo, e como que eu vou melhorar, qual caminho eu vou percorrer para conseguir atingir aquilo que eu tô querendo.
Sim.
Enfim, mais ou menos por aí.
Cara, é muito legal quando a gente tem essa percepção, assim, porque eu tô aprendendo umas coisas novas. Eu tô aproveitando essa quarentena para aprender umas coisas novas. Então, tipo, e passar raiva, né? Obviamente. Eu aprendi a fazer um pedaço de uma animação no... Assim, 1 segundo no Animate. Eu levei 24 horas. 1 segundo. Mas eu curti...
1 segundo é bastante coisa.
Nossa, gente, mas... Sabe? E pra entender a logística de interpolação, que eu nunca tinha visto isso na vida. Falei, gente, pelo amor de Deus, o que que é isso? E...
Se for pela conta normal, 1 segundo dá 24 desenhos, né?
Exatamente.
Por hora.
Então. Exatamente, 1 por hora. E aí foi. Mas aí também eu acho que isso que o Ivan falou foi muito legal, porque eu peguei esse pack de conhecimento que eu tinha no design e aí eu apliquei pra fazer isso. Então é tipo assim: o que que eu fiz? Eu coloquei a mini eu lá em três ou 5 frames que eu precisava pra fazer uma interpolação fluida, sabe? E aí, tipo assim, eu consegui fazer essa interpolação porque eu já tinha mais ou menos a noção de como funcionava. Eu acho que a grande coisa da ilustração, quando a gente começa a desenhar desde pequenininho também, é que, tipo, a gente não tem muito caminho, né? A gente não tem uma pessoa explicando pra gente. A gente tem a revista de desenho que nem vocês mencionaram, mas, tipo, o que que ela ensina em relação a profissionalizar, né? Ela ensina a gente a desenhar, e só.
Fora a falta de incentivo, né? Porque não. São poucos que te incentivam a continuar, a percorrer isso, né?
É, pois é, cara. Eu queria ter muito continuado, assim. Mas, na época, aconteceu um milhão de coisas que eu tive que distanciar da ilustração. E agora eu tô voltando mais aos pouquinhos do jeito que eu quero. Tipo, o Van Gogh que eu fiz do projeto do Vincent lá. Então, tem coisas na ilustração que hoje em dia eu me identifico mais do que eu acho que naquela época, sabe? Tipo, era muito legal desenhar o Goku, mas eu não queria desenhar o Goku a vida inteira. Entende?
Uhum. Sim.
E isso é meio louco, assim. Quero inclusive, fazer uma pergunta pra você, porque o Masai também fez design gráfico e aí pulou, foi pra ilustração, já era pra ter feito ilustração lá no comecinho. Mas, cara, a grande pergunta desse podcast, assim, desenhar alivia mesmo a tensão? Ou é uma parada que, isso é uma pergunta verídica, assim, pra vocês que trabalham ganhando dinheiro efetivamente com a ilustração, qual o momento que deixa de ser ou não deixa de ser um prazer e começa a virar mais que uma obrigação? Sabe aquele ditado que o pessoal fala? Tudo que você faz durante muito tempo repetitivo meio que perde o gosto? Ou não? Ou isso pra ilustração é meio...
Ó, eu acho que isso vai pessoal, mas no meu caso, pra mim, vamos supor, acho que 70% da minha rotina de trabalho geral, pra mim é bem satisfatório. Tipo, eu gosto, eu tava até comentando isso com a Raquel, tipo, a gente foi pra praia depois do carnaval e, tipo assim, passando pouco tempo assim fora, 4, 5 dias, eu já tô assim, caramba, que saudade de desenhar, sabe? Saudade da minha... E não é só desenhar, saudade da minha rotininha, de olhar o e-mail, de pegar e organizar, falar... E eu ficava assim, caramba, tem um projeto... Isso é meio prejudicial também, mas como não me faz mal, tá tudo certo, né? Tipo assim, porque eu penso assim, nossa, tem um projeto do fulano, eu acho que dá pra fazer tal coisa, se eu pegar essa referência assim, se eu procurar por isso aqui no Pinterest, eu acho que eu chego no resultado, porque eu gosto também do desafio.
Entendi.
Eu acho que essa parte a gente pegou na época da faculdade, que é o quê? O lance do design é resolver problemas, né? Então, tipo, lembrar do conceito e você pensar assim, cara, como que eu vou chegar nisso num tempo hábil, com a técnica que eu tenho? Isso me dá gás, sabe? E, tipo assim, quando eu tô cansado, aí eu falo assim, pô, agora eu acho que eu vou relaxar. Aí eu fecho o arquivo, abro um arquivo branco e começa a rabiscar, sabe? Tipo, outra coisa, assim, sem muito, sabe? Então, pra mim, isso é prazeroso, assim.
Que legal, velho.
A coisa só fica muito ruim quando é um projeto que eu não gosto, que eu não me identifico. Só que como hoje em dia a gente tem esses privilégios, né, de eu posso escolher os projetos que eu quero pegar, é raro eu pegar um projeto assim que não me agrada, que eu não me identifico, sabe? Hoje em dia eu trabalho com coisas que eu acredito e com coisas que me identificam mais. Então, por exemplo, eu trabalho com rótulo de cerveja, com embalagem.
É alcoólatra, né?
Também, né? Fiz trampo de catuaba, fiz trampo de essas coisas que eu conheço e gosto. Então, pra mim, tá safe, sabe?
Legal,
eu acho que eu não faria coisas tipo, sei lá, não tô julgando, não tô sendo moralista.
Tá,
mas
sim.
Eu não iria estar com um rolê tabagista, por exemplo, um negócio assim que eu acho um pouco mais tenso. Entende?
Entendi. Tô pegando seu pé, viu, Marcelo, pra variar.
Tá certo,
claro. Cara, mas é muito pelo profissional que você se tornou também, né? Porque foi um caminho chegar aí.
Foi. E tem um rolê pessoal, né? Porque, tipo, o pessoal acha que... O pessoal esquece que todo mundo é humano, né? E eu era muito, muito inseguro com o meu trabalho. Muito, muito, muito. E, tipo, até pouco tempo assim, até uns 6 anos atrás, eu não conseguia ver, tipo, o quão legal era o meu trabalho, igual as pessoas falavam. Nossa, que doido isso aí que você fez. Eu falava assim, mas eu não sabia receber elogio. Eu falava, mas tem que melhorar isso aqui. Ah, não sei o que. Hoje em dia, mano, o cara falou, seu trabalho é legal, pô, obrigado, me esforcei, eu acho que foi legal mesmo.
Pode crer, então,
síndrome do impostor isso aí, hein?
Sim.
Pois é, quem nunca, né?
Nossa senhora.
Quem nunca?
O lance do canal no YouTube foi acho que foi um divisor de água pra mim, porque quando eu decidi desenhar em público, entre aspas, né, eu sempre imagino que eu tô... O vídeo deu 1.000 pessoas, 1.000 views. Aí eu imaginei em pé,
desenhando pra
um cavalete,
nossa,
uma praça, com 1.000
pessoas me olhando. Caricatura, total.
Caricatura.
Nossa, acho que se eu imaginar isso, eu travo.
É.
Pois é.
Nossa, não. Acho que o Massai acabou de destravar um tipo,
gatilho.
Um gatilho. O Massai tá me dando um gatilho.
Nossa senhora,
isso é um exercício, né, Massai? Tipo, sim. Ah, velho, mas isso aí de crítica, eu acho que, puta, a gente vai fazer isso sempre, porque não tem condição, não, cara. Acho que a vida inteira a gente vai ficar nisso, de tipo, ah, eu não sou bom, sabe? Tipo assim, nossa,
você
cara.
Lembra qual foi a luta pra eu, na época do curso, lembra? Thalita, sei lá.
Lembro.
Galera vai achar que você quer mais do mesmo, esse curso aqui não vai dar em nada, não. Galera adora, né?
É, e quanto que eu briguei pra com gente... você, né? Massai, vamos fazer, Massai.
Vamos fazer essa merda, essa desgraçada.
É, era assim mesmo, gente. Quem não vê cara, não vê cu.
Assim, quando eu não trabalhava com isso, era 100% prazer. Claro que é estudo, né?
Uhum.
É, você quer melhorar, tem um objetivo ali. Não é simplesmente um desenho besta que você tá fazendo ali qualquer, assim, né?
Uhum.
É, até teve uma época que era, né? Tipo, ah, eu vou desenhar aqui só por pura diversão. Aí chegou numa fase que é tipo, estou estudando, desenhando para estudo. Mas ainda tinha mais de diversão. Agora que é trabalho, eu acho que tem uma diversão, só que pra mim é muito mais trabalho que diversão.
Uhum.
E tem a hora de desenhar para diversão. Só que assim, principalmente porque tem o trabalho, tem a parte do desenho que eu faço para trabalho, que é tipo para empresas que me contratam, para freelas, sabe, esse pedaço do meu trabalho que é para outras pessoas, e também tem o que eu faço por mim, entre aspas, por diversão, entre aspas, que também é trabalho, porque vai para a rede social, entendeu?
Sim.
Então, tudo que vai na rede social, eu também considero um pouco de trabalho, apesar do briefing vir de mim mesmo, sabe? Ah, eu quero desenhar isso, mas por trás desse briefing, eu quero desenhar isso, também tem. Acho que seria bom para as minhas métricas, para o meu público, acho que traria uma risada, sabe?
Total.
Acho que sempre tem esse segundo pensamento. Então, para mim, hoje, desenhar é 80% trabalho e 20% diversão. Assim, não que isso seja ruim, eu amo o meu trabalho, né? Eu faço por que eu gosto, que me dá dinheiro e por prazer também.
Uhum.
Mas ainda, dentro da minha cabeça, ainda é trabalho, sabe? Então, isso é um pouco triste, né? Porque, no fim das contas, na hora que eu quero relaxar, eu não sou muito que nem uma saia, não. De tipo, ai, quero relaxar. Nossa, mas quero ficar desenhando. Eu levo meu sketchbook. Não, eu não tenho muito isso.
Entendi.
Apesar de que, quando eu desenho no sketchbook, tem um pouco mais de prazer, sabe? Eu fico um pouco mais solta. Pra mim, sentou no computador pra desenhar na tablet, pra mim, já virou trabalho. É muito louco isso.
Olha que engraçado isso, de, tipo assim, ainda mais, né, de processos,
lógico,
assim.
Né?
Pois é, total.
É, total.
E com você, Ivan, como que foi, como que é esse processo? É desenhar, principalmente, inclusive, conta aí, como é que é? Você começou agora, você já tá com esse estilo aí, que eu tô completamente apaixonada. Como é que foi esse rolê aí com você? Cara, inclusive, parabéns, porque você atualizou todas as minhas tatuagens no seu desenho. Isso é incrível. Não, incrível, não tem o que falar.
É, eu ainda tô nessa fase de ficar sem graça quando recebo elogio. Também não sei receber, mas obrigado.
Oh.
É, mas no caso, eu tô assim, como eu tô justamente nessa fase inicial, então eu conto as horas pra ter um tempinho pra desenhar.
Uhum.
Então, por exemplo, agora eu comprei um caderninho de bolso de desenho pra eu levar pros lugares, que eu completamente perdi a vergonha de, tipo assim, sentar na praça e desenhar alguma coisa que eu tô vendo, sabe? É, então, assim, por exemplo, eu também costumo fazer igual a Bianca comentou aí, eu também tento me estimular a trabalhar cada vez mais pra não só melhorar o estilo, mas também ver minhas evoluções e ver como que as pessoas verão a minha evolução. Então, por exemplo, no Instagram da Tex, né, que é o meu estúdio com milhões de aspas,
uhum.
Eu uso como um laboratório. Então, quando eu tenho alguma ideia de alguma coisa, assim, eu nunca desenhei desse jeito, então eu nunca comecei um desenho dessa forma, nunca fiz uma sketch desse jeito, vou fazer desse jeito, vou ver o resultado. Se ficar legal, eu posto.
Uhum.
Às vezes fica bom, às vezes não fica, mas eu resolvi postar assim mesmo e ver o que a galera acha, né? Se vai dar algum retorno ali ou não, se eu mudo. Ou então eu sigo só o que eu tô vendo, eu gostei disso aqui, eu vou postar.
Uhum.
Então isso também é uma forma de exercitar e me estimular a querer desenhar cada vez mais.
Que legal, cara, que legal. Isso de pegar o caderninho, olha que legal que é realmente a gente conhecer as pessoas também e o momento que elas estão passando, né? Você tá aí com o seu caderninho, que você tá, faz todo o seu rolezinho. É muito legal ver a Bi falando que ela, quando ela vai desenhar, ela, na cabeça dela, quando ela senta numa mesa, né? Tá indo mais trabalhado que necessariamente relaxar. E o Massai, a gente entendeu que ele não levanta. É isso, assim, que...
que... Ou que ele não para, né?
Que ele nunca para. Oh, exato.
Depois que eu casei, melhorou muito. Porque, tipo, quando eu morava com minha mãe, eu literalmente ficava no meu quarto o dia inteiro. Eu vi até a Bianca falando disso no takeover, né? Que, tipo, agora aqui eu tenho um escritório e tem meu quarto e tem a sala. Então, são ambientes separados. Quando eu canso, eu simplesmente levanto daqui, vou lá pra sala, vou ver um filme, vou beber café, vou fazer qualquer coisa. Uhum. Que não tem que ser aqui, sabe? Em casa, na casa da minha mãe, eu assistia televisão sentado na cadeira do escritório, virava pra frente, era o computador. Se eu levantasse e sentasse atrás, já era a minha cama. Então tinha dia que eu literalmente não saía do quarto, sabe?
Pode crer, velho.
Eu desligava daquilo.
Cara, isso é tão perigoso, né? Cara, você fica num vício de, tipo, cama, televisão, televisão. E você só vai girando a cadeira, né? Porque se a cadeira for de girar também, você só vai...
Você
só vai...
Sedentarismo também, né?
Cara, pois é, velho. Pois é. Eu queria que vocês me contassem um pouco o que que vocês acham de, tipo assim, do momento que vocês começaram a trabalhar com ilustração e usaram... outros equipamentos, por exemplo, vocês usaram a Wacom, do papel, o que que vocês sentem assim, porque o que que acontece, eu não sei se vocês sentem muito isso, dentro do design gráfico, a gente tem as pessoas abençoadas, eu vou falar abençoadas porque eu xingo muitos outros, então eu vou falar abençoada, mas entenda a ironia, das pessoas abençoadas falarem que quem trabalha no Corel é isso, quem trabalha no Illustrator é isso. Então, a gente tem um julgamento do profissional que ele é pelas ferramentas que ele trabalha, não pelo problema que ele está resolvendo. Então, as pessoas podem ver um trabalho de um designer, uma marca, um projeto que ficou muito bonito e que a pessoa, tipo assim, elogiou pra caramba, mas se em algum momento ele escuta, eu fiz no Corel, a pessoa vai olhar e vai ter aquele julgamento. O que que vocês sentem sendo ilustradores, que isso acontece com vocês, assim, vocês sentem que tem um preconceito por equipamento, pra pessoa falar que é porque você tem uma mesa, por isso que você desenha bem, esses paranauê, o que vocês sentem?
Eu acho que não, pelo menos eu não acho isso não, o que eu acho é que quem faz, por exemplo, quem mexe com tinta, pra mim nossa, parabéns, louco é, sabe, porque, tipo, nossa, é muito foda, mas não tem nenhum preconceito com... Eu acho que tem um pouco da briga do pessoal que quem gosta de... Não briga, né? Mas tem a coisa de quem gosta de desenhar em tela, né? Tipo Cintiq. E quem gosta de desenhar em tablet, tipo mesa, né? Digitalizadora.
Ah, sim.
Mas aí é mais preferência, não é bem um preconceito. O que você acha, Ivan?
Bom, no meu caso, tanto o software quanto o hardware, no caso, né? Não faz muita diferença porque a minha ilustração ela é ilustração vetorial, né?
Uhum.
Então, você faz no papel, tira uma foto do celular, coloca no computador e vetoriza com o mouse mesmo.
Uhum.
Mas eu tenho muito problema no pulso, né? Então, fica muitas horas com a posição com a mão em cima do mouse, estava começando a doer.
Sim.
Então, e o que eu fiz? Eu já tinha uma Wacom, bambu, antigaça, que eu comprei muitos anos atrás, e aí eu instalei ela no computador e usei ela como mouse, né? Então, eu uso pra qualquer coisa.
Uhum.
Aí depois, assim, com o tempo eu fui percebendo que era muito mais fácil e rápido, no caso, porque eu já fazia o esboço já no Photoshop mesmo, passava pro Illustrator,
uhum.
E pau quebrava, entendeu?
Uhum.
Mas antes, quando eu comecei no início da minha carreira como designer, que eu ainda estava tentando fazer uma coisa de ilustração, eu só usava o Corel, porque na época que eu tinha feito registro de empresa, essas coisas tudo, eu aproveitei um dinheiro que eu tinha juntado e comprei o software original, né?
Uhum.
Porque todo mundo falava que era o pirata que dava problema, né? Tá bom.
Tá bom.
Mas eu larguei, não foi muito por causa disso, eu larguei o Corel mais porque Eu não sei, é afinidade, sabe?
Ah, total. Sim.
Não casava muito bem o jeito que eu fazia as coisas no Corel.
Entendi.
Mas eu também só comecei a usar Illustrator muitos anos depois também.
Entendi.
Mas assim, me serviu bem então, um tempo. Mas depois, hoje em dia, acho que eu não volto, não.
É, cara, pois é, mas é muito de você entender também o que, que vai funcionar pra você e o que, que não vai, né? Tipo assim, se uma coisa funciona pra você e outra coisa funciona pra outra pessoa, tá tudo bem. É, pelo menos dentro do design, eu vou até falar depois disso, depois que passar em responder, porque, cara, eu tenho muita preguiça disso, assim, eu acho que uma das coisas que mais me deixam com preguiça da comunidade é essa briga invisível que tem. Mas Saizinho, me conta aí com você, como que foi isso de, você sente isso? Você, tipo assim, a galera fala, ah, você desenha bem porque você tem um display interativo, tá lá.
Ah, ninguém vai nunca usar essa frase que você falou, né? Mas eu acho...
O quê? Você desenha bem porque você tem uma mesa dessa?
É.
Ah, mas eu já escutei demais.
Já?
Nossa senhora!
Nossa senhora!
Uhum.
Tipo assim, eu vejo que... É, oficialmente eu não vejo ninguém falar isso diretamente, mas você vê isso na forma de abordagem.
Uhum.
Tipo assim, a pessoa vai chegar, você vai, às vezes você vai dar o seu melhor, fazer um trampo foda ali, tal, você vai pensar em tudo, tudo. Conceitos são além da ferramenta que você está usando. Então, uhum. Você vai pensar na melhor composição, no centro óptico da peça que vai pegar, e o cara vai olhar daqui, e essa linha aqui vai pegar assim, que vai direcionar o olho, a cor vai fazer um degradê que vai facilitar. O cara vai olhar e falar assim, bacana, que brush é esse aí? Sabe? Na cabeça dele, ele está pensando assim, esse desenho é tão legal, que só pode ser o brush que ele tá usando, sabe?
Total.
Ou, que mesa que você usa? Que software que é esse? Então, tipo assim, o cara não virou e falou assim, caramba, velho, como que você chegou nessa ideia, sabe?
Uhum.
Tipo, isso eu entendo como o cara pensando, só pode ser a ferramenta.
Uhum.
E tá inerente, assim, na... Geralmente, parece que vai soar meio arrogante, mas geralmente é a galera que tá começando que tem esse pensamento, sabe?
Uhum.
Tipo assim... É, no design a gente vê mais isso, assim, no mercado. Os estudantes, a galera, nossa, eu vivia mal com esse povo. Porque nego atrela todo o trabalho do designer, no caso do design, à ferramenta.
Uhum.
Então, tipo assim, mano, eu quero ser um designer foda, então eu tenho que dominar o Photoshop.
Uhum.
Não, cara, você pode ser um designer foda com carvão, sabe?
Exato.
Com cano. É igual Exato. Você fez um projeto foda com cano.
Com cano.
Sabe?
Uhum.
O cara não pensa nisso, sabe? Você poderia muito bem ter projetado aquilo tudo no lápis e papel, né? Régua.
Uhum.
E feito o projeto. Não, não precisa passar num software.
Sim.
Então, tipo, nisso aí eu consigo ver que existe a pessoa atrela a ideia de projeto bom com ferramenta boa.
Uhum.
Né? Igual, hoje em dia a gente vê o lance do iPad, né?
Total.
Com o advento do iPad, a galera atrela... A galera atrela bons trabalhos a ter um iPad, a ter uma Cintiq, sendo que, pô, mano, né?
Sim. Cara, pois é.
É só uma ferramenta.
É só uma ferramenta, exato. O que eu tava te falando que eu escuto muito, que eu falei, era. Eu escuto duas coisas. Primeiro, com uma mesa dessa assim fica fácil. Nossa, gente, vocês não têm noção do que eu recebo nos meus stories, não, gente. Com uma mesa assim fica fácil. E. A galera comentando muito de tipo assim, ah, você precisa, principalmente com designer, né, tipo assim, ah, você só é designer se você tiver um Mac, sabe, tipo assim, aquelas coisas que até 2020
yes.
Gente, até 2020, não parece, mas é 2020, parece, né, gente, porque era pra gente estar tendo carro voador, mas tá aí. E eu quero perguntar mais uma coisa que a Bi, inclusive, comentou, não vou te colocar enrascada não, tá, Bi, pode ficar tranquilo.
Beleza.
Mas eu achei legal uma coisa que você comentou, que era o desenho para brincar e o desenho para trabalhar. Né, uhum. Tem hora... E aí, me explica isso melhor. Como que funciona isso para você na sua cabeça?
Eu acho que o desenho para trabalhar, ele é mais... Vamos lá, dividindo em duas partes novamente, né? Tem o desenho para trabalhar que é pedido pelos outros e o desenho para trabalhar que é para eu postar,
isso.
Sabe?
Uhum.
E o desenho pra brincar, pra mim, seria um momento que eu tô, tipo, muito de bobeira e pego um sketchbook e começo a fazer tipo um doodlezinho.
Uhum.
Aí daí um olho, uma cara, uma expressão, uma coisa que eu tô vendo, e daí junta. Aí isso pra mim seria um desenho pra brincar, sabe?
Tipo, uhum.
Um desenho mais soltão, assim, que vai se transformando em alguma coisa, uma coisa super sem intenção nenhuma.
Uhum. O tomatinho nasceu assim?
O Tomatinho nasceu assim. Todos os meus projetos, na verdade, nascem assim, de coisas que eu tô com vontade de fazer, de ideias que eu tenho na minha cabeça. Não necessariamente para postar, né? O projeto das plantas nasceu assim e o Tomatinho nasceu assim. Porque, assim, na verdade, todos os meus projetos nascem de coisas que eu aprendo ou coisas que eu aprendo, com os meus gostos, assim, daí eu falo, ah, seria muito legal desenhar isso.
Uhum.
Só que um desenho de brincar, assim, tipo, desenho de relaxar, não vem tanto disso, sabe? Não é tanto uma zoeira,
uhum.
Quer dizer, pera, perdi o fio da meada agora. Meu desenho de relaxar...
Quem nunca?
Né? Meu desenho de relaxar, ele é mais soltão, assim. Não tem tanta ideia e intenção.
Uhum.
O outro, já, mesmo que seja um desenho pra mim, se eu tô fazendo ele pra postar ou pra virar uma série, de certa forma, ele acaba virando um trabalho, entendeu?
Entendi.
Difícil categorizar, né? Porque a gente, no fim das contas, tudo é desenho, né? Então,
sim.
As coisas se batem, as ideias se batem, né? No fim, às vezes um desenho que é um desenho de brincadeira pode acabar virando alguma coisa que eu poste.
Sim.
Ou algum desenho que era um desenho de trabalho me dá outra ideia pra falar, pô, eu, por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro. Um desenho que foi de trabalho, eu fiz um trabalho pra uma empresa que me pediu pra desenhar no sketchbook. E aí, me deu vontade de voltar a desenhar no sketchbook, de brincadeira, entendeu? Então, às vezes, uma coisa puxa a outra. Então, não tem bem um limite, mas é mais ou menos assim que funciona. Minha cabeça é bem caótica, então vocês desculpem.
Ah, mas eu não esperava menos. Porque é assim, meu também, vamos falar em cabeça caótica, inclusive isso é um ótimo tema. Cabeças caóticas. Nossa, isso aí...
Cabeças caóticas.
Isso aí...
Nossa,
cabeças caóticas parece coisa de Rick and Morty.
Ah, mas, cara, é Snake Jazz, entendeu? Depois do Snake Jazz do Rick and Morty, eu não. Eu sei lá, como é que o pessoal tem essa linha de pensamento. Eu só aplaudo e choro e falo, muito obrigado.
Nossa, por isso que eu tenho que fazer vídeo no YouTube fazendo roteiro, porque senão eu vou longe e pra editar depois é um horror.
Nossa, fala não.
Inclusive, bom você ter falado sobre isso, porque, tipo, eu acho que. Nós três, eu não sei se o Ivan produz, mas, por exemplo, a gente que produz algum tipo de conteúdo e desenha, a gente acaba caindo numa prisão de que, tipo, pelo menos no meu caso, todo desenho que eu faço, já não existe mais tanto o desenho totalmente despretensioso. Né? Igual no caso do seu, que a Bianca falou das plantinhas, eu lembro quando ela postou, eu falei, nossa, que doido, plantinhas e tal. E aí, caiu nas graças do Twitter, né, que eu lembro que viralizou foda.
Sim.
E, tipo, o negócio cresceu impressionante, assim, 3 horas, eram, tipo, milhões de compartilhamento.
Uhum.
E aí você começou a levar adiante, que era um negócio que era super descompromissado, né?
Exato. E perdi o gosto.
Então, sério?
É.
Mentira.
Porque acabou virando uma... As pessoas, elas... piraram tanto que eles começaram a me pedir, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não compra essa coisa, sabe? Aí acabou que alcançou tanta gente que as pessoas começaram a pressionar pra eu desenhar ou algum tipo de planta diferente que elas queriam, ou pra eu fazer um livro com isso, ou pra eu adicionar mais uma informação que eu tinha esquecido. Aí teve gente que começou a bater as informações que eu colocava,
ah,
né? Tipo, eles queriam que tornasse uma... tá me ouvindo, né?
Tô.
Foi um anão. Ah, um alô.
não, anão mesmo reclamando.
Ah, tá. Não, e aí as pessoas começaram, tipo, ah, essa informação que você colocou aqui tá errada, e não sei o quê. E aí cada planta que eu desenhava, vinha 40, 50 pessoas me falar que ou eu tinha errado e tal coisa, ou eu tinha esquecido de colocar tal outra coisa. Eu quase tive que me tornar uma psicóloga.
Deus me livre, fiscal de planta?
Ilustração botânica.
Exatamente, e daí foi. Quando eu entendo que uma ou outra coisa era legal, por exemplo, nas primeiras eu coloquei o nome científico e eu estava escrevendo o nome científico de forma errada, vamos dizer assim.
Uhum.
Quando você escreve com letra de mão, você tem que colocar entre aspas, porque não tem o itálico, sabe? Todas essas coisinhas. Mas aqui pra mim era só uma brincadeira, sabe?
Era uma diversão.
Tudo bem que eu entendo que algumas coisas... fizeram o projeto ficar melhor, tipo, eu aprendi a escrever o nome científico certo e tal, Mas é, acabou ficando chato e muita pressão, entendeu? Cada planta que eu colocava, eu já falava, ai meu Deus, pronto, lá vem o povo querer me corrigir, querer me...
Ah, não, não vale a pena.
Aí eu parei, eu não, mais, não tá mais divertido pra mim. Até hoje, e fora que o pessoal começou a plagiar e começar a querer compartilhar assim, indevidamente.
Opa, parado.
Exato, aí ficou chato. Aí eu parei.
Caramba, velho.
É foda.
Pois é, olha aí de novo o desenho que é pra gente relaxar e aí de repente virou um caos, né? Porque
o que eu ia dizer era isso, que tipo, você não faz as coisas mais só por diversão, né? É. Acaba tudo virando trampo, né?
É, tudo. Exato.
Por exemplo, claro, é aquele, eu nem sei quem tá fazendo, mas tem uma pessoa no Twitter fazendo, vocês devem ter visto, um estado como se fosse uma pessoa. Vocês viram?
Ah, eu vi.
Isso deu tanta briga, maluco.
Não, velho. É. Aí a pessoa começa fazendo, e se a Bahia fosse uma pessoa? Uhum. E aí desenhou lá uma pessoa. Aí os baianos começaram, não, mas eu não sou assim. Uhum. Eu não acho que tá certo. Ah, não. Aí vai desenhar outra pessoa. Se o Distrito Federal fosse uma pessoa. Ai, não, você esqueceu disso aqui. Aí vira uma briga, entendeu? Aí,
sim.
Eu nem acompanhei tanto, porque eu sabia que ia dar treta.
Pois é.
Não, e teve um maluco que era uma menina que tava fazendo, né? Aí teve um cara
claro
que pegou e começou a fazer por conta própria. E aí ele fez uma parada meio estereotipada de Minas, que parece que a menina era tipo a Rosinha do Chico Bento.
Nossa.
E a molecada de Minas ficou
maluca. Ainda bem que eu não vi.
Ah, então em Minas. E nem começou a atacar a menina, Fraga.
Oh.
Então quer dizer que em Minas só tem capial. E eu não ando de chapéu de palha. E aí a menina teve que. Falar, gente, não fui eu que fiz esse, não, sabe? Tipo, Twitter, né?
Cara, Twitter. Internet, né, velho? Internet. Eu acho que é internet, mas tudo. Porque, tipo, isso de trabalhar e tudo virar um projeto, eu tenho esse seríssimo problema também. Às vezes, eu só queria fazer uma coisa, sabe? Aí eu faço, eu posto e vida que segue. Mas não, aí eu faço, aí eu quero fazer um vídeo porque eu fiz, eu quero fazer um podcast porque eu fiz o vídeo. Nossa! Lembra, Marçal, o negócio do recado passado? O que você vai falar pra Thalita de 10 anos? Thalita, para, chega.
Pega leve, cara. Eu tenho um lance psicológico que, tipo assim, às vezes eu tô... Igual esse trampo meu do Emicida. Falei, pô, velho, tinha coisa de uns 2 anos que eu tava aqui fazendo, tipo...
Ficou foda.
Você, valeu. O poser da Emicida. E aí eu falei, velho, eu vou fazer, porque eu tava com o tempo aqui de manhã, no fim de semana, eu falei, eu vou fazer. Véi, o processo foi rolando, o poser ficou legal, e aí comecei a entrar numa pira de eu devia ter gravado o processo. Eu só preciso entender o processo. E tipo, cara, só desenha, cara, só desenha. Pelo amor de Deus, sabe?
É, cara. Mas parece que tudo tem que ser um big deal, saca? Tipo assim, eu acho que a gente precisa justificar o nosso trabalho o tempo inteiro. Ele não pode se justificar por conta própria, às vezes. A gente precisa reforçar por que esse trabalho é importante, como que ele é demorado, e blá, 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 e blá, 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 blá. Então, assim, o que eu sinto exaustivo, às vezes, da criatividade, é a gente o tempo inteiro ter que provar que a gente é digno de ser criativo, saca? De trabalhar com essas coisas.
Mas acho que não só ficar provando, mas também ter essa... essa coisa da competitividade, né? Você vê as pessoas fazendo, e você fala, eu também posso fazer... Você, por exemplo, tô olhando exatamente agora para um print da Ilustra Lu. Vocês conhecem a Ilustra Lu?
Ilustra Lu. Twitter ou...
Eu acho que você
conhece. Ela faz uma web no Twitter chamado Arlindo. É maravilhosa, ela é maravilhosa. E ela fez um print que tá na minha cara aqui para eu olhar para ele todos os dias que tá escrito. Não tem ninguém correndo atrás de você tentando te superar. Também não tem ninguém correndo à sua frente que você tem que alcançar. Tipo, é a prece da competitividade, sabe?
Incrível.
Calma.
Sim.
Calma, tá perfeito.
Mas isso é bom, hein?
Incrível.
Isso é bom mindset.
Muito, porque você começa a ver as pessoas fazendo, você fala, eu também quero fazer. Aí você liga uma coisa na outra, isso que a Thalita falou, de tipo, eu fiz um tomate pelado, mas nossa, do tomate pelado eu podia fazer uma série. Uhum. E daí, aí vira um monstro, você fala, não, eu só... Não, cara, calma.
Exato, né? Tipo, Thalita, para.
Você começa a chorar, né? E aí você, por que eu comecei a fazer isso?
Né, velho? Se você só era um desenho, pelo amor de Deus.
Queria.
Nossa, eu tô vendo o Twitter da Ilustra Lu, que lindo o trampo dela, velho.
Nossa, o estilo dela é muito pra caramba, cara.
Nossa, eu não conhecia.
Agora.
Que linda. Olha aí, conhecendo artistas.
Olha lá. E ela é de Natal, do Nordeste. Maravilhosa.
Maravilhosa. Gente, o Nordeste, ele deveria ser separado do Brasil, porque a gente não merece o Nordeste.
Não.
E eu me mudo pra lá.
Nossa, fácil. Assim, a gente não
eu
merece.
Nunca fui no Nordeste, isso é uma falha de caráter, menina.
Nossa, ou, oh, sério.
Mas o mais Nordeste que eu fui foi em Salvador.
Nordeste.
É, ué.
É, sim, mas é... eu queria ter conhecido mais coisas, sabe?
Ah, sim. Mas isso aí é a vida.
Eu tô planejando ir pra lá esse ano, mas esse ano, né, amigos?
Nossa, gente.
O ano foi cancelado, né? Acabou.
É, tá. O ano foi cancelado.
É, exato.
Uma coisa no meu caso aqui, que eu não produzo nenhum conteúdo paralelo, né? No caso aqui, acho que eu sou o único 100% espectador.
Uhum.
Então, eu sigo muito artista, acompanho no Twitter, acompanho no Instagram, acompanho no YouTube. Inclusive, eu sigo o canal de todo mundo aqui. Mas, é, eu acho interessante, por exemplo, uma coisa que me ajuda a relaxar é justamente quando eu vejo um vídeo de algum ilustrador e eles desenham, sei lá, cara numa posição diferente, eu fico me perguntando, será que eu consigo fazer desse jeito que o cara fez?
Uhum.
Será que eu consigo fazer o cara, sei lá, segurando uma arma desse jeito, ou dentro de um carro, que são as coisas que eu tenho mais dificuldade? Aí eu pego e começo a fazer também, sei lá, isso me relaxa.
Sim.
De ter esse acompanhamento de sabe, porque tentar incorporar traços do estilo de um ilustrador, tentar colocar no meu.
Sim.
Ou então simplesmente só ver se eu consigo.
Total.
E
total.
Uma outra coisa também, que isso aí eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é uma coisa que eu descobri recentemente, que ver outra pessoa desenhando me relaxa tanto que eu tô começando a ver vídeo de gente desenhando antes de dormir. É, eu pego o celular assim, fico vendo vídeo de um camarada desenhando e me relaxa. Aí eu vou e durmo.
Caramba!
Tem uma galera que faz uns vídeos de...
ASMR? Desenho. De desenho?
ASMR.
Agora eu vou fazer uma cabecinha. Bem, agora eu vou fazer um narizinho.
Não, mas não é falando. Eu parei de lápis, cara.
Ah,
claro. A Mari fazia, não fazia isso? Conhece a Mari? Mari Cagnin?
Sim.
Ela fazia, eu acho, uns vídeos, tipo... Porque ela gravava o processo dela, mas meio cinematográfico. Então, tipo, botava a câmera de um certo ângulo e tal. E aí, tipo, a galera começou a reparar que dava pra ouvir o barulho do lápis se riscando e tal.
Caramba.
E aí começou a pedir isso pra ela, eu acho. E aí que ela começou a fazer, não sei se ela ainda faz.
Nossa, gente, eu não queria fechar com esse programa com uma bad, não. Mas eu acho que eu quero fechar o programa com uma homenagem, eu acho, assim. É, a gente perdeu, né, a gente artistas e comunidade criativa, em fevereiro, mês passado, cara, gente, tá 8 meses, realmente, em fevereiro, em março. Aquela artista, sabe, acho que ela era, não sei se era japonesa, eu não sei falar o nome dela.
Kim, eu também não sei.
É. A Kim, que ela, tipo...
É, eu também não sei pronunciar, né?
Eu vou deixar...
Mas eu fiquei bem triste.
Putz, cara. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, porque... É, você conhece ela, Bi?
Conheço. Nossa, foi muito triste.
Nossa, foi muito triste. Mas eu acho que tem uma coisa tão bonita nas ilustrações dela, que, tipo assim... É, ela retratava muito a dor dela, né? Mas em nenhum momento a dor dela era alguma coisa que te impactava, mas não te deixava... com pena, sabe? Você só ficava introspectivo de tipo, putz, que sacanagem, assim, mas olha o que ela tá fazendo, olha que incrível. Então, eu quero deixar esse Instagram também aqui e quero fazer uma homenagem pra essa artista que foi incrível e eu tenho certeza que inspirou muita gente, inclusive as pessoas estão ainda comentando as coisas dela. Então, cara, muito legal, muito, muito bom. A criatividade é isso aí, né, gente? Eu acho. Criatividade não é inspirar os outros todos os dias, com pouco, mínimo, máximo que você faz. Acho que é isso que a gente tem que focar.
Ela é a prova de que o trampo, ele passa o artista, né?
Tipo, exatamente.
As pessoas vão e o trabalho fica.
É.
Você entra no Pinterest a qualquer momento, você vê o trabalho dela na home, em todo canto, a galera ama o trampo dela.
É verdade, pois é. Fica aí, então, a nossa homenagem, sua linda, obrigado por tudo, que os anjinhos... te iluminem, porque eu acho, mas eu não sei se a cultura oriental acredita em anjo, mas que a Sakura esteja com você, porque a Sakura é legal. Então... Pessoas, por último e não menos importante, quero abrir o microfone agora para vocês fazerem os respectivos jabás, onde que as pessoas te encontram, senhorita Bianca. Muito obrigada por mais um Yellowcast, viu, sua linda? Volte mais vezes.
Imagina, sempre que convidar, tamo aí. Vocês me encontram, acho que principalmente no Instagram e no Twitter. O meu YouTube, ele está... Eu faço vídeos cada vez menos, infelizmente, mas eu gostaria de voltar. Mas hoje em dia você me encontra no Instagram e no Twitter procurando por Bianca Nazari, tudo junto. E estou lá. Aliás, eu acabei, como eu citei aqui, acabei de fazer um Wacom Takeover e deixei lá nos destaques da Wacom, no perfil da Wacom no Instagram. Se quiser dar uma olhada lá, eu mostrei um pouco do meu processo criativo, mostrei um pouco de como é aqui em casa, como eu trabalho, quem sou eu. Então, se quiser uma apresentação mais completa, pode ir lá também para conhecer.
Yay! Vou deixar os links aqui embaixo também, pessoas, para caso vocês tenham déficit de atenção e já estão completamente perdidos no que a gente está falando, vou deixar o link aqui embaixo também. Senhor Massaizinho, onde que as pessoas te encontram, Massai?
É, eu tô basicamente nos mesmos lugares que a Bianca falou, né? Tô adicionando aí o meu querido canalzinho no YouTube. Então é Instagram, @Massai. No Twitter, @Massai_, que eu não consigo pegar o Massai que tá desocupado, mas o cara, enfim. É.
E
no YouTube, Prancheta do Massai, que eu tô em busca dos meus 10 mil subzinhos lá, já estamos chegando em 8 mil agora.
Aí, gente, bora fazer isso aí.
Bora fazer isso aí.
Senhor Ivan, muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes. E onde as pessoas encontram o seu trabalho, Ivan? O seu estúdio? E aí?
Gente, eu que agradeço muito pela oportunidade aqui de ceder o espaço. É, quem quiser ver minhas baguncinhas aí, pode ver o Instagram da Tex, né? Que chama tex.studio. É, quem quiser me seguir no Twitter e ver as besteirinhas que eu posto lá de vez em quando, é Ivan C. Carvalho. É, também tem meu perfil pessoal, também não tem muita coisa interessante lá, mas se alguém quiser, Ivan_Carvalho_. Se você, jovem, não sabe quem é underline, pesquisa no Google. E se quiser, pode me seguir na rua também, mas eu não recomendo, porque estamos de quarentena.
Muito isso, muito que bem. Caso,
cara, seguir na rua não, pelo amor de Deus.
É meio stalker, né?
Caso alguém queira ver os meus trabalhos mais recentes, eu estou fazendo as vitrines do podcast Minuto de Silêncio.
Olha aí.
Então, se alguém quiser acompanhar,
muito
só
que
seguir
bem.
Lá, aproveita que é muito engraçado, vocês vão dar muita risada.
Muito que bem, maravilhoso. Pessoas, Amarelo Criativo, não preciso dizer, em todos os canais, Thalita Lefer também em todos os canais, tem que falar com a Bi. Bi, tô com você, esse negócio de vídeo no YouTube tá cada dia mais complicado, porém, nossa, mas a gente segue. De qualquer maneira, tem o Yellowcast aqui toda semana, a gente se vê na semana que vem, um beijo pra vocês e tchau.